As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária está a investigar a eventual ocultação da morte de uma das idosas que era utente de um lar ilegal situado na localidade de Riachos, concelho de Torres Novas. Está em causa uma trágica ocorrência que foi descoberta nesta quarta-feira e onde há a lamentar assim dois óbitos, precisamente de duas senhoras de 90 e 92 anos. E é a primeira morte que está a causar mais desconfiança entre as autoridades, em particular porque o corpo da senhora já apresentava sinais de que o óbito terá ocorrido há mais tempo do que seria suposto. Fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, contactada pela ERTS, admitiu que a base das investigações está precisamente a incidir nesse cenário, sendo que a tese de homicídio está para já descartada. A autópsia será, pois, determinante, reforçou a mesma fonte, que adiantou mais certezas para daqui a algumas horas. O lar ilegal está situado nas imediações do bairro do Só Povo, em Riachos. Segundo outros testemunhos recolhidos pela nossa redação, nem mesmo os vizinhos teriam conhecimento de que ali funcionava uma estrutura do género. Entretanto, a ERTS falou com o marido dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que fez um ponto de situação em torno desta descoberta macabra, admitindo que a referida casa de acolhimento não tem condições para funcionar. Para além das duas vítimas mortais, recorde-se, havia mais duas utentes, agora a cargo de cuidados hospitalares.
A situação foi acompanhada, estiveram presentes no local as entidades para tentar resolver a situação. As outras duas pessoas, eram quatro utentes que estavam, infelizmente dois faleceram. Os outros dois utentes foi articulado, e mais uma vez devemos agradecer ao Centro Hospitalar de Médio Tejo, porque era uma situação social, uma situação que não carecia de internamento hospitalar, mas foi o Centro Hospitalar de Médio Tejo acolheu as duas senhoras, as duas pessoas que estavam lá ainda na residência, e agora aguardamos a evolução. Duas, infelizmente, faleceram. Aquelas duas pessoas estão no hospital e estão acompanhadas até que realmente agora a Segurança Social ou a família acompanhe a situação e leve as pessoas ou para alguma instituição ou para casa, para as famílias. Estão bem de saúde, não justificavam efetivamente um internamento hospitalar. E agora as entidades farão cada uma o seu trabalho. Da parte da saúde, não existem condições para realmente funcionar como casa de acolhimento, nem como lar, evidentemente, e, portanto, a nossa situação, o nosso empenho em toda esta situação e o acompanhamento, a partir de agora, serão das autoridades e da Segurança Social. Estamos a falar naquilo que acontece e que acontece há muitos anos. Houve um óbito, foi chamado a ambulância para, ou melhor, a pessoa, a dona da casa, chamou uma ambulância porque tinha uma pessoa mal, e a situação foi disputada pela chegada da ambulância, que quando chegou a senhora já era cadáver, e nestas circunstâncias, como nas outras todas, são chamadas as forças de segurança, portanto neste caso a GNR, é chamado ou é contactado o médico de família para eventualmente passar o certificado de óbito ou o lugar de saúde. E foi assim como em qualquer óbito que aconteça. Não temos análises dessas pessoas, será com certeza uma das senhoras que foi para os óbitos que foram para o hospital em autópsia, serão com certeza feitas as análises para saber se as senhoras tinham ou não tinham Covid.
Foi detectado um surto de Covid-19 no concelho de Sardoal, precisamente numa designada casa de acolhimento que não estava referenciada como tal, admitiu a ERTS Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Para já, há registro para 7 infecções confirmadas, e isto num concelho que estava já em patamar de relativa tranquilidade no âmbito deste contexto pandémico, conforme demonstra o único contágio detectado nos 10 dias anteriores ao aparecimento deste surto. Eis o ponto de situação por Maria dos Anjos Esperança.
Está em curso uma situação no Sardoal, com 7, ontem foram 7 os casos do Sardoal, numa casa de acolhimento também, e que não estava referenciada como casa de acolhimento. Pelo menos pelos serviços de saúde não era conhecida como casa de acolhimento, e está agora a seguir o seu trâmite. Estamos a acompanhar efetivamente a situação, com a testagem de todas as pessoas envolvidas nessa situação, na casa, e vamos acompanhar agora à espera que corra tudo bem e que passe efetivamente o surto. Efetivamente os números de casos estão a baixar. Estes casos no Sardual efetivamente podem contribuir para que o concelho mude de risco, de nível de risco, porque estava em moderado. Portanto, nós tínhamos neste momento, em termos de cores, todos os nossos concelhos eram verdes, porque todos os nossos concelhos estavam em número moderado de casos, portanto aquilo que se fala em menos de 240 casos por 100 mil habitantes, e portanto é neste caso agora o Sardual, e ainda por cima que é um concelho com muito pouca população, poderá mudar o nível de risco e as medidas serem um pouco diferentes no nível de risco do concelho, se bem que estando em estado de emergência são iguais para toda a gente. Se realmente o estado de emergência for levantado, ou quando for levantado e o concelho estiver com um nível de risco mais elevado do que os outros, do que moderado, então aí poderão ter outras agravantes em termos de confinamento e, enfim, nessas medidas que estão tomadas. Mas, efetivamente, os números estão a baixar. E esperemos que assim continue, porque não estamos livres, ainda ontem ouvimos a Diretora-Geral da Saúde dizer, não estamos livres de uma nova onda. O vírus, sobretudo porque o vírus tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de fazer mutações, e nós não sabemos, nem em termos científicos, nem na prática, o que é que isso pode dar.
As autoridades de saúde concederam alta a mais 61 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, 52 das quais residentes no concelho de Tomar e 9 de Ourém. No total, no Médio Tejo, já foram contabilizadas 11.767 recuperações. Ainda na recente atualização da Unidade de Saúde Pública, foram detectadas mais 12 infecções, 4 no entroncamento, 3 em Tomar, 2 em Abrantes e em Vila Nova da Barquinha e 1 em Ourém. Desde a chegada da pandemia já se contabilizam 12.629 contágios, 483 dos quais ativos, a lamentar 364 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 125, seguindo-se Alcanena com 119 e agora Ferreira do Zezo com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 2.989 infecções, 2.774 recuperações, 81 mortes, 125 infecções ativas. Tomar 2.461 casos com 2.363 recuperações, 51 mortes, 47 infecções ativas. Torres Novas, 1.959 casos, 1.847 recuperados, 59 mortes, 53 infecções ativas. Abrantes, 1.494 infectados, 1.400 estão curados, a lamentar 68 mortes, 26 infecções ativas. Entroncamento, 1.077 infecções, 1.020 recuperados, 20 mortes, 31 infecções ativas. Alcanena, 1.011 casos, 848 recuperações, 38 vítimas mortais, 119 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 612 casos, 540 dos quais já recuperados, e há 16 vítimas mortais, 56 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 409 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 261 casos, 243 dos quais dados como curados, a lamentar 8 mortes, 10 infecções ativas. Sardual, 174 casos, 157 recuperados, 5 óbitos, 12 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 157 das quais recuperadas, 3 mortes, 4 infecções ativas. Este trágico registro diz respeito às últimas 24 horas no Lesírio do Tejo. Morreram mais 5 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, 3 das quais residentes em Santarém e 2 em Corus. Até agora, a região já lamenta 377 vítimas associadas a esta pandemia. Ainda no recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, registro para mais 20 contágios, 8 dos quais em Rio Maior, 5 em Almeirim, 3 em Salvaterra de Magos e Santarém e mais 1 em Corus. No total, já foram detectados detectadas 12.241 infecções, 263 ainda ativas. Ainda durante as últimas 24 horas, as autoridades de saúde concederam alta a mais 49 pessoas, agora numa globalidade de 11.601 recuperações.
Rádio F, a primeira a informar.
O alerta foi dado durante a tarde desta quarta-feira. Uma senhora, já de idade avançada, foi encontrada sem vida dentro de uma charca situada em Penhascoso, concelho de Mação. Esta indicação foi confirmada à nossa redação pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Por aquilo que a ERTS ainda apurou, a senhora em causa era residente na referida localidade. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e está nesta altura a investigar as causas do sucedido.
Rádio R. Informação.
A revelação foi feita à ERTS por Manuel Jorge Valamatos. Desde 2011, que o Conselho de Abrantes não via nascer tantas empresas no seu território como aconteceu em 2020. Ou seja, nem o contexto pandémico travou este investimento no território, reforçou o presidente da autarquia, que encara este cenário como um sinal de otimismo numa nova dinâmica económica do Conselho. Manuel Valamatos garante que o Executivo tudo irá continuar a fazer para captar mais empresas, sem esquecer de tratar bem aquelas que já estão em atividade.
Temos um conjunto de empresas a instalar-se de novo na nossa zona industrial. Temos coisas que nunca tivemos, espero não estar a fazer publicidade, mas conseguimos ter o McDonald's em Abrantes. No mesmo espaço está, por exemplo, uma grande superfície a fazer também um investimento de muitos milhões de euros. Outra empresa num sítio que estava abandonado, uma empresa de automóveis, de comercialização de automóveis e de oficina, reabriu. E é toda esta dinâmica que tem acontecido. E depois o pequeno comércio, cabeleireiros, novas lojas no centro histórico. Nós também temos programas de incentivo a isso mesmo. E as coisas estão a andar, mesmo em pandemia. Mesmo em pandemia, eu quero lhe dizer que foi o ano em que se registou o maior número de novas empresas desde 2011 que isto não acontecia. Em Abrantes, foi o ano em que houve mais, é claro, algumas também fecharam, naturalmente, mas mesmo assim, aquelas que fecharam, foi menos do que em 2019. Estes são sinais de otimismo.
Isso refletiu-se na taxa de desemprego, numa diminuição da taxa de desemprego?
Pois, a taxa de desemprego é um fenómeno mais complexo que Abrantes também tem, porque nós temos aqui sempre umas centenas de trabalhadores que não percebemos que existem ali flutuações que nós não conseguimos, nem o Centro de Emprego consegue dar bem essa explicação, que tem a ver eventualmente com trabalhos sazonais. De qualquer das formas, não vimos a taxa de desemprego subir de forma substancial, como era expectável. E o que é verdade é que estamos, quer na zona industrial, quer inclusivamente alguns edifícios, algumas infraestruturas que estavam devolutas a renascer com novas dinâmicas, e existe neste momento 2-3 projetos que vão, digamos, incrementar novos pós-trabalhos e nova dinâmica económica no nosso concelho, e isso deixa-nos muito, muito satisfeitos. Aquilo que queremos fazer é, obviamente, captar mais empresas, mas tratar muito bem aquelas que nós temos. É evidente que não conseguimos também contactar sempre todos os empresários, todos os agentes económicos ao mesmo tempo, mas temos tido o cuidado através do nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico, e é este trabalho continuado que temos que continuar a fazer para fazer o melhor que sabemos, o melhor que podemos, pela nossa cidade, neste caso, pelo nosso concelho, mas também pelo nosso território.
Mação registava até esta quarta-feira uma série de 13 dias consecutivos sem qualquer infecção diária de Covid-19, naquela que é a sequência mais longa de todo o Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém. Não deixa de ser, efetivamente, um bom indicador, mais ainda no concelho, que passou por uma fase complicada ao nível de contágios, nomeadamente em estruturas residenciais para idosos. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, questionado pela ERT sobre esta fase de maior tranquilidade, não deixou de se confessar satisfeito por este sinal de esperança que demonstra que as pessoas estão a cumprir. Ainda assim, alertou, tudo se pode alterar a qualquer momento.
É um motivo de satisfação, evidentemente, verificarmos esta realidade, mas conforme também disse, tudo isto pode ser alterado para pior a qualquer instante. Convém nesta ocasião também deixar esta mensagem de esperança. Isto é um sinal de que as coisas se podem compor no bom sentido. É um sinal que as pessoas estão a cumprir, que as pessoas estão a tentar evitar a propagação do vírus, e também demonstra um bocadinho aquilo que sempre temos dito. Nós temos de tentar fazer a nossa parte, mas também há, efetivamente, muitos dados e muitos acontecimentos que nós de todo não conseguimos controlar. E portanto, nesta ocasião, aquilo que posso apelar efetivamente é o cumprimento daquilo que forem as determinações das autoridades de saúde, para que consigamos manter este registro, sendo certo que estamos muito longe do fim desta pandemia e estamos muito longe de poder dizer que a inflação, as coisas não podem a qualquer altura correr mal. Vamos todos fazer para que isso não aconteça, com certeza que há dados, de facto, que nós não conseguimos de todo controlar.
Entretanto, a Câmara de Maçã tem colocado em prática um conjunto de apoios a famílias e empresas, uma ação que, disse Vasco Estrela, pretende ter um efeito preventivo face a tempos que se podem tornar ainda mais difíceis.
É um bocadinho para tentar evitar que cheguemos a situações limites, prevendo aquilo que já pode vir a acontecer, as coisas se manterem mais algum tempo fechadas para além daquilo que já estão, e para as pessoas também lhes transmitir uma mensagem clara, objetiva e factual de confiança, de apoio, no sentido de que a autarquia está ao seu lado, percebe os problemas que já estão a viver e aqueles que vão viver provavelmente daqui a mais alguns tempos, e para as pessoas saberem com aquilo que contam, ou seja, a autarquia irá disponibilizar este ou aquele tipo de apoio e eu posso programar a minha vida nesse sentido. No fundo, é também este o objetivo de que as pessoas saibam com aquilo que contam e que lhes possa transmitir confiança no futuro, no sentido de não desistirem dos seus negócios, das suas atividades, não desistirem do futuro, basicamente.
O município de Ferreira do Zêzere adquiriu novos equipamentos de descontaminação de espaços e locais onde o risco de contágio de Covid-19 pode ganhar mais expressão ou perigo. Os novos meios, já no terreno, contam com o nebulizador, produtos desinfetantes, equipamento de ultravioleta, tudo certificado pelo Laboratório de Microbiologia Aplicada Egas Muniz, para além de equipamentos de proteção individual para desinfecções por recurso a produtos químicos. O município dispõe de equipa de dois elementos e também elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, já em pleno funcionamento, com formação realizada sob égide da Autoridade Nacional de Emergência e a Proteção Civil. O estabelecimento prisional militar de Tomar foi distinguido com uma menção honrosa no âmbito da 27ª edição do Prémio Defesa Nacional Ambiente e Ação Climática, iniciativa que tem como objetivo a consciencialização ambiental das Forças Armadas Portuguesas. Está em causa a candidatura apresentada por aquela instituição, candidatura essa com a designação uma unidade pequena, gestos simples, grandes resultados. Esta menção consta do despacho dos gabinetes dos ministros da Defesa Nacional e do Ambiente e da Ação Climática. A distinção é justificada, considerando o trabalho, o esforço desenvolvido e a iniciativa demonstrada por uma pequena unidade militar, sendo um exemplo para outras unidades de semelhante dimensão. O estabelecimento prisional militar tem sede em Tomar e conta com 126 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
O Dia Internacional das Mulheres, que se assinala a 8 de março. É um dia para lembrar a luta das mulheres contra a discriminação por condições e oportunidades iguais no trabalho, na sociedade e na família. Há quem diga que o feminismo já não tem razão de ser, pois as mulheres já podem votar, viajar sem autorização do marido, aceder ao conhecimento e são cada vez mais as doutoradas e licenciadas perante a lei. O nosso país são iguais homens e mulheres. Que mais precisam elas, afinal? É, de facto, um facto que Portugal, no que diz respeito à lei, esta confere às mulheres os mesmos direitos que os homens. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, criada por decreto 5 anos depois do 25 de Abril, a Lei da Igualdade, foi para essa época uma legislação arrojada, inovadora, e 40 anos depois continua a ser uma referência internacional no campo da igualdade de género. No entanto, a mudança de comportamentos, mais do que qualquer outra, não é fácil. E não se faz sem luta contra o poder patriarcal instituído na sociedade atual. Os mecanismos psicossociais de desigualdade dentro das organizações refletem a hegemonia masculina e as mulheres, e também alguns homens que não se encaixam neste padrão, não terão sucesso, serão mais mal pagas e não chegarão a cargos de direção. Vejam, por exemplo, o caso da política. A lei da paridade obriga à integração das mulheres nas listas de candidatos. Isso resulta num aumento de mulheres no governo e na Assembleia da República e em outros órgãos do poder. mas os paradigmas da política, até há bem pouco tempo o feudo dos homens, não se alteraram. E as mulheres, especialmente as mais aptas e competentes, e todas as que aceitam participar, é-lhes exigido um enorme esforço de adaptação e não lhes é dado espaço para que possam incutir a sua visão, o seu método na gestão da vida pública, o que faria toda a diferença na política. Em situações de crise, como a que atravessamos, com a pandemia e os problemas sociais que lhes estão associados, as mulheres são as primeiras a sofrer desemprego, perda de rendimentos, sobrecarga de trabalho em casa e com os filhos, em contexto de dificuldades económicas. Crescem também problemas emocionais e manifestam-se doenças do foro psicológico, aumenta a violência doméstica que faz das mulheres e das crianças as vítimas preferenciais. No contexto que vivemos, o feminismo tem uma importância capital, sendo a luta das mulheres pelo reconhecimento e valorização das suas diferenças e pela igualdade de oportunidades essencial para a convivência harmoniosa de géneros e essa para a sobrevivência da humanidade.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.